Rádio Comercial, bom dia, 7:02, vamos para o trânsito. O trânsito a esta hora é com a Matriz Auto e a Abanca. Paulo Miranda, bom dia.
Olá, bom dia, Pedro.
Então, conta lá.
Para já, vamos avançar com o corte, neste momento, da Autoestrada do Norte, entre Coimbra Sul e Coimbra Norte, devido a um acidente com pesado, que já tínhamos falado aqui às 6:30 da manhã, um despiste que ocorreu esta madrugada. Vai agora proceder-se ao trabalho de remoção da viatura, ao quilómetro 197, e, portanto, é necessário cortar a autoestrada entre Coimbra Sul e Coimbra Norte. A alternativa é o IC2, ou então a A17 para quem quer seguir em direção a norte. Passando para a zona de Bragança, temos também a informação de que há um despiste de uma viatura e também de um acidente que envolve um pesado, e por isso, junto à primeira saída para Bragança, ao quilómetro 198, no sentido Bragança-Vila Real, o trânsito está condicionado. Na A41 há também acidente na ligação à A42, no sentido Alfena Passos de Ferreira, e mantém-se também o trânsito condicionado na A8, na sequência de um acidente ao quilómetro 21, é um pouco antes da Venda do Pinheiro, um despiste. A viatura está em berma, mas provoca alguma curiosidade no sentido Torres Vedras-Lisboa. No eixo norte-sul temos também a indicação de que há acidente a seguir à saída para a Praça de Espanha, também por aí o trânsito já está um pouco mais condicionado em direção a Sete Rios. Para a ponte 25 de Abril, trânsito mais acumulado a partir do segundo viaduto do Feijó, e no IC19, paragens a partir do Cacém até à reta dos comandos da Amadora.
Rádio Comercial, bom dia, 7:03, o trânsito foi uma oferta Matriz Auto. Preços em queda livre até ao próximo dia 27, com descontos em todas as viaturas. E à banca, se quer um banco que o faz chegar mais longe, mude para o à banca. Sabe mais em abanca.pt. Sol ou chuva com o novo IMO Virtual. Bom dia,
Vera. Dia, bom dia. É caso para dizeres, o céu está roto, não para de chover. Ontem então, ontem ao final do dia, choveu e
foi
bem.
Foi forte.
E prepare-se que esta manhã segue a tendência. Aliás, eu já estou aqui a espreitar o fim de semana. Eu sei que ainda é quinta-feira, mas disseram-me que não ia chover no fim de semana e... isto pode mudar, mas eu estou a ver ainda assim no sábado chuva, sobretudo no litoral norte. Vamos ver se até lá isto altera alguma coisa. Hoje, quinta-feira, dia 17 de outubro, como eu disse, o céu está roto, muitas nuvens em todo o país, mais até durante a manhã, e também vai chover mais de manhã. As máximas hoje descem em todo o país, em especial no interior. Vamos ouvi-las?
Vamos ouvi-las, assim eu consigo desfazer aqui estas duas folhas que estavam coladas.
Coladinhas.
Ora bem, Guarda não passa hoje dos 12 graus, Viseu vai ter 15, Bragança e Vila Real 16, Porto Alegre 17, Viana do Castelo, Porto e Coimbra 18 de máxima hoje, vamos ter 19 em Braga, em Leiria e em Castelo Branco, Beja 20, Aveiro, Santarém, Lisboa, Évora e Faro 21, Setúbal 22, mais calor nas ilhas, em Ponta Delgada vamos ter 23 e no Funchal vamos ter 25. Esta previsão é uma oferta do novo IMO Virtual. Então, bom dia. Estava a falar aqui com a Vera, de microfone fechado. Nós só sabemos hoje que nós somos pessoas que se deitam cedo.
Sim, fomos cedo para a cama e, portanto, a notícia chegou até nós hoje de manhã bem cedo.
A notícia da morte de Liam Payne, 31 anos. Meu Deus.
Caiu de uma varanda de um terceiro andar num hotel em Buenos Aires.
Sim, antigo membro dos One Direction. Depois investiu numa carreira solo. Porventura, o maior sucesso foi este Strip That Down.
Estamos em choque completamente.
Choque absoluto, porque isto é aquelas mortes tão estúpidas.
Sim, e acho que o comportamento dele não estava a ser o mais correto, segundo estou aqui a ler as horas. Sim, que antecederam a tragédia. Exato,
drogas,
ele não se comportou muito bem, estava agressivo. Estava aqui a ler que ele, inclusivamente, no lobby partiu o computador. Portanto,
estava alterado.
Sim,
isso era
completamente
seguro. Liam Payne tinha 31 anos, ficou conhecido pela sua participação na boys band One Direction. Morreu ontem na Argentina aos 31 anos neste acidente tão estúpido. 7:10. Enfim, são 7:13. Há bocadinho já tivemos aqui uma recordação daquilo que aconteceu ontem de manhã, porque era dia do padeiro e tivemos imensa gente a falar de pão e tal.
Foi tão bom.
Apareceu aqui um ouvinte de Sesimbra que depois... A rádio também tem isto. São coisas que começam com uma simples mensagem e depois tomam outras proporções.
Um excelente dia, espero que vos corra tudo bem. Vítor Paes de Sesimbra.
Obrigado, Vítor. O Vítor que começou isto tudo.
E de facto a reunião que aconteceu ali na produção foi muito gira, porque a malta parecia que não comia há 10 dias. Juntou-se tudo ali na mesa a comer o queijinho, era incrível.
A manteiga era incrível.
Sim, ali em cima do pão, tão bom, tão bom. Obrigada.
E o pãozinho da Azóia, sim senhor, estava perfeitamente à altura da fama.
Esta malta parece que não coma.
Espetacular, foi mesmo bom. Ai. Em frente com o Miguel Araújo e os 4 e meia.
Bom dia.
Bom dia, vamos acordar, são 7 e um quarto. Esta é a Rádio Comercial. Se eu não mato saudade, se eu não mato saudade. É uma super canção que junta Miguel Araújo e 4 e meia.
Mata a mim.
É mesmo. São 7 e 18, bom dia.
Se ainda não sabe, aqui fica uma informação que pode mudar a sua vida. Em dezembro, o concurso Bem Bom vai ficar ainda melhor. Prepare-se porque vem aí um mega prémio.
Como é que ainda não? Nós andamos a gastar o nosso latim. Como
todos
é
os dias, como é que todos ainda os dias.
Quem não saiba disto, mas se não sabe, fica a saber. O concurso que junta o Banco Montepio à Rádio Comercial para apoiar famílias com crédito à habitação. É aquela despesa que vem logo à cabeça na vida de qualquer família. Em dezembro vai haver um sorteio extraordinário. O vencedor vai faturar 180 mil euros. Como é que isto vai acontecer? Vai ganhar os 180 mil euros de que maneira? Durante 10 anos vai receber 1.500 euros por mês, todos os meses, durante 10 anos, em cartão pré-pago.
E para concorrer todas as semanas, basta ter crédito à habitação no Banco Montepio. Do que é que está à espera? Não é só bom, é bem bom. Saiba tudo em bancomontepio.pt.
E confira no site da Rádio Comercial as histórias de todos os vencedores até agora. Radiocomercial.pt.
Condições de acesso número 11 2024, autorizado pela Câmara Municipal de Lisboa, disponível até 13 de janeiro de 2025. Banco Montepio, 180 anos. Valores que crescem consigo.
Há Coldplay a seguir. Esta malta sabe fazer canções. 7h28, bom dia, vamos ao trânsito. Já temos problemas no trânsito a esta hora. A oferta Benacar e à banca, a informação que vai ouvir agora com o Paulo Miranda, o especialista. Paulo, bom dia.
Olá, bom dia.
Então, está visto o trânsito, não está fácil. Linha verde?
800-2020-10 é nacional e grátis.
Também. O trânsito é uma oferta da Benacar, a melhor experiência em família para comprar carro é na cidade do automóvel. E à banca, se quer um carro, se quer um carro, se quer um banco que o faz chegar mais longe, mude para o à banca. Saiba mais em abanca.pt.
Bom dia para si que ainda está aí com o olho meio aberto, meio fechado. Prepare-se porque vai chover bem durante esta manhã. Já ontem à tarde, ao final do dia, choveu bastante. Hoje de manhã vai ser igual. Muitas nuvens em todo o país, mais até durante a manhã. Como eu já disse, também vai chover mais de manhã. E as máximas hoje descem, continuam a descer em todo o país, em especial no interior. Vamos ouvir a lista que vai até aos 25.
E que começa nos 12 da Guarda. Viseu vai ter 15, Bragança e Vila Real 16, Porto Alegre 17, a máxima para Viana do Castelo, Porto e Coimbra é de 18 graus hoje, Braga, Leiria e Castelo Branco 19, Beja 20, Aveiro, Santarém, Lisboa, Évora e Faro 21 de máxima, Setúbal 22 e depois mais quente nas ilhas, Ponta Delgada 23 e Funchal 25. Agora as notícias com a Ana Bernardino, são 7h30. Ana, bom dia.
Logo à noite.
Eu gostei do tom deste deste profissional da área, não é?
Exatamente.
A dizer, pá, isto não é nada especial.
Não.
Vocês estão-me a ligar porque é sempre a mesma coisa.
Estou aqui eu a trabalhar.
A super luta, estou a tratar de coisas sérias. Vocês... Mas pronto, mas é giro, pronto. É como ele dizia, é uma coisa gira.
É
pronto.
Bonita, boa fotografia.
Sim, mas depois tiras a fotografia, parece lá um berlinho, não é tão grande.
Pois é. Mas é claramente o tom de... Epá, agora não me massem com isto. Sim. Eu tenho trabalho sério para fazer. 7h33, bom dia, daqui a pouco o Eu É Que Sei.
Bom dia.
Ganda Manel, cada vez melhor. Disponível todo o rol de episódios no site e em qualquer agregador de podcast e episódios novos às 9h15.
E na app também.
E na app
se calhar
também.
Até dá mais jeito.
Bem lembrado. Aniversários do dia. Epá, Wyclef Jean. Se calhar lembra-se dele
Shakira.
Com o Shakira que ele diz aqui. No fighting. No fighting. Shakira. Mas a verdade é que Wyclef Jean se tornou conhecido primeiro com esse lendário nome dos anos 90. Uma banda que marcou a música dos anos 90. Meu Deus, vamos lá.
Vamos.
Há um pretexto para lá ir. O rapaz faz 55 anos hoje.
O tempo passa por todos.
O tempo passa por todos. Wyclef Jean, se calhar conheceu-o no coletivo Fugees.
Ai, tão bom.
Que viagem que vai ser. Vamos embora. Éramos jovens e tínhamos sonhos.
Bom dia. Beijinho, bom dia para vocês.
Oh Pedro, podemos não ser jovens, mas continuamos com muitos sonhos.
Sim,
não
sim,
é?
Sim, é indiscutível. Wyclef Jean dos Fugees faz 55 e o Eminem faz 52. Back, 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 14 minutos para as 8 da manhã, bom dia.
Bom dia, bom dia. Imagine este cenário, ir a Nova Iorque, ver as luzes de Natal e fazer um pit stop nos Açores para ver a incrível Lagoa das Sete Cidades.
É grande programa.
Pois é.
Quem diz Nova Iorque diz Toronto, Boston ou outros destinos da América do Norte, com partidas de Lisboa, Porto ou Faro, tudo com o tal stopover nos Açores e com a SATA Azores Airlines.
São duas viagens de sonho numa só e vai poder reservar tudo com descontos incríveis este fim de semana, já este fim de semana, na Expo Abreu.
Atenção que são descontos até 60%, não é coisa pequena. Pode marcar a sua viagem de sonho em qualquer uma das 110 lojas Abreu ou em abreu.pt.
Com a SATA Azores Airlines tem o melhor dois mundos. Conheceres a cidade dos seus sonhos e parar nos Açores, um dos sítios mais bonitos e verdes do mundo.
É mesmo, para quem está a ouvir nos Açores, que sítio
um beijinho.
Incrível. Que
sítio. Eu adorei.
Adorei os Açores. A Expo Abreu, a viagem que nos une, dias 19 e 20 deste mês, com a Rádio Comercial. Vem aí o Eu É Que Sei. Ontem era Dia Mundial da Alimentação e Dia do Pão. Fomos perguntar às crianças no Eu É Que Sei qual é a melhor comida do mundo. A pergunta foi feita pela Tecas no Colégio Helen Keller em Lisboa.
Esparguete com salsichas.
Ou à bolonhesa.
Ou isso. Ou lasanha. Eu adoro quando os pequenitos adoram uma comida, não é? Uma pessoa fica a olhar para eles e eles comem com aquela alegria.
É. Mas a melhor comida é a comida de casa.
Pois é.
Pá, isso é. Podes ir a um grande restaurante e adoro ir a restaurantes, mas a comidinha de casa.
A comidinha da mamã e da avózinha e do pai e do avôzinho.
O Fernando Daniel e a casa, esta também é a casa dele. 3 minutos para as 8 da manhã, bom dia, chegou Vasco Palmeirim.
Ei!
Não sei se já viste arrumar a casa.
O vídeo que o pessoal do Kayak Polo te enviou, as seleções nacionais estiveram em competição. Vices, na China.
Com ou estão um convite. Na competição ainda.
Chegou-me ao meu Instagram e o convite. Talvez um dia.
Uhum.
Agora, sim, para que nós vamos publicar isso nas nossas redes. Eles convidam-nos para ir experimentar. Eu infelizmente não vou poder. A Vera e o Vasco vão estar, já confirmaram.
Não, não, nós temos um compromisso. É no mesmo sítio e à mesma hora.
Eu nesse dia não posso. Mas boa sorte.
Eu tenho jokers. Tenho tantos jokers.
Eu vou assistir.
Vais lá e representas.
Não, não, vou assistir.
Fica combinado então. Vera Fernandes
eu
vai lá estar.
Não, não, joker. Não,
Vera
não,
vai lá estar.
Muito vai
bem.
O Marco. Agora aqui, por unanimidade, vai
e
o Marco.
Vai o Marco e o Manel.
Está decidido. Os ouvintes
as duas figuras mais ligadas ao desporto deste programa.
Sim,
as
sim.
Pessoas que olhando para a equipa, é
pá, eles gritam no desporto.
Apontas para o Marco e dizes Jogos Olímpicos. Apontas sim, sim. Para o Manel e dizes.
Alterofilismo. Bom dia, está a ouvir a Rádio Comercial. Atenção às horas, são 8 da manhã. Informação na Rádio Comercial, edição da Ana Bernardino. Ana, bom dia. 8 horas, 2 minutos. Com a Matriz Alto e a Banca, o ponto de situação de mais uma manhã difícil de trânsito. A esta hora, Paulo Miranda, bom dia.
Olá,
o que é que se passa?
Bom dia.
Muito bem, o trânsito é uma oferta Matriz Alto. Preços em queda livre até dia 27, com descontos em todas as viaturas. E a Banca, se quer um banco que o faz chegar mais longe, mude para o a Banca. Saiba mais em abanca.pt. 8 e 4. Sol ou chuva com o novo Imo Virtual.
Chuvinha, meus amigos, chuvinha. Olá, bom dia. Quinta-feira a acontecer. Lembra-se do que choveu ontem, ao final do dia. Eu acho que hoje, pelo menos de manhã, vamos pelo mesmo caminho. Muitas nuvens em todo o país, mais até durante a manhã. Também vai chover mais de manhã. E as máximas hoje descem em todo o país, em especial no interior. E se calhar já notou esta descida. Vamos saber das máximas.
As máximas descem. Guarda hoje apenas nos 12 graus de máxima. Viseu 15, Bragança 16, Vila Real também. Porto Alegre vai marcar 17, a previsão para o Porto, para Coimbra e também para Viana do Castelo é a máxima de 18, Braga, Leiria e Castelo Branco um grauzinho acima, 19 de máxima, Beja 20, Aveiro, Santarém, Lisboa, Évora e Faro chegam aos 21, Setúbal 22, Ponta Delgada 23 e Funchal 25 graus.
É uma informação do novo Imo Virtual. Hoje vem cá o Luís Castro, ex-treinador do Cristiano Ronaldo no Al Nassr, na Arábia Saudita. Vem então finalmente conhecer atletas a sério. Que são
o Marco e o Manel.
Sim, são índices físicos altíssimos. E, aliás, toda a equipa. Toda a equipa, somos todos desportistas. É com índices
não
físicos.
Estamos mal, vá. Vamos,
não estamos mal.
Não estamos mal.
Cada um à sua maneira, não é?
E damos o nosso melhor.
Sim. Luís Castro vai sair daqui e vai ligar ao Ronaldo. Por causa de uma coisa que tenho que lhe perguntar. Portanto, ele é uma daquelas pessoas que tem no seu telemóvel. Portanto, está lá. E estará como que? Cristiano? CR7?
Cris?
Como é que será?
Friend.
Não queremos ver o número, mas queremos que o Luís Castro nos mostre só a lista de contactos. Para ver se está em Cris, CR7 ou Cristiano. Ou Ronas. se tivesse em Ronas. Olha, já são Ronas de ligar para cá para se inscrever para o
Ah, ah, e o que ele fez aqui? Já que são é? Ronas?
Não, oh, olhos para
tá
nós.
Mal, agora está mal, queres ver que está mal? Foi o que ocorreu então. 808-20-30 para jogar 10 a 0 connosco. Mais aventuras do Nuno daqui a pouco. Daqui a pouco também o 10 a 0. Vamos jogar com uma família de Coimbra, com uma professora de inglês que tem no carro, basicamente a família toda, tem o marido e três filhos, que vamos
carro
conhecer
cheio.
Um bocadinho, carro cheio, para jogar 10 a 0. Depois de ouvirmos o Teddy Swims, o drama de um rapaz que está sempre a perder os preservativos. Teddy Swims,
oh, Lose Pedro.
Control. É mau, queres ver que é mau?
Pedro.
Peço desculpa. 8 e 13, vamos jogar ao
10! 10 a 0.
É um minibus que está a circular por Coimbra, onde está.
São muitos!
A família Castela. Margarida, bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Hello!
É muita gente aí no carro, não é?
Somos muitos, somos uma família numerosa.
Então apresente-nos lá. Temos até às
9. Então, tenho o meu marido, Carlos, e depois os nossos três filhos, Alice, que tem 13 anos, a Inês, que tem 8, e o Afonso, que tem 5.
Vamos ouvi-los. Afonso, bom dia.
Bom dia.
Bom
dia.
Olá. Afonso. Olá, Afonso.
Inês, bom dia.
Bom dia.
Grande Inês. Alice, bom dia.
Olá.
Olá.
Falta o Carlos. Carlos, bom dia.
Bom dia.
Aí,
está tão crescido.
Tão crescido, Carlos. Como é que está amanhã em Coimbra?
É um bocadinho de trânsito.
É? É porque vão ir os Coldplay hoje. Ah, não sabiam ainda.
É surpresa.
É em Coimbra.
Não, não. Oh, voltaram, gostaram tanto.
Sim, sim. E estamos a fazer emissão naquela rua. Se eu soubesse o nome da rua em que fizemos emissão, mas não sei.
Estávamos na Montra.
Estávamos na Montra, estávamos.
Parecíamos Amsterdão.
Meu Deus. Dentro do estilo. Enfim, Margarida, o que é que a Margarida faz na vida?
Eu sou professora de inglês.
Magnífico. Oh, very well.
Magnífico. Magnífico por causa do prémio que vai perder, já vai perceber. Mas antes de perder. É preciso perder antes, não é? Quer dizer, vocês querem perder ou ganhar?
É menos.
Querem perder ou ganhar?
Ganhar!
Ganhar! Vocês querem ganhar. Pelo menos um de vocês está na lista de hoje.
Uhum. É o Afonso.
É o Afonso. O Afonso e a Alice. E eu e Carlos e a Margarida. Porque hoje queremos nomes com I. Nomes que começam com a letra I. Portanto,
nomes tem com I.
Nomes que come... isto é jogar ao stop, no fundo.
Olha, sabes que...
Calma! Ainda não começou.
Pensem em marcas, em artistas, pensem em tudo. Ok?
Portanto, se a Inês começar a lista a dizer eu, pá, a gente aceita.
Está bem. Vamos fazer isso. Então vá. Um minuto vai começar agora.
Inês.
Está certo.
Isaac.
Isaac não temos.
Não temos.
Igor.
E agora temos.
Iguana!
Iguana?
Não, não.
Com I. Também pode ter marcas?
Não, só nomes.
Não, só nomes.
Nomes de pessoas.
Ivone.
Ivone, muito bem.
Ah, não sei nada. Ismael.
Não.
Ismael não.
Ismaela.
Não.
Mais.
Olha, uma parte do nosso olho tem esse nome.
Iris.
Boa.
Isso. Sim, boa.
Mais. A rainha que disse são rosas, senhor, são rosas. Ivandro está. Isabel também está. Sim,
disseram Ivandro?
Disseram.
Isabel, bom.
Mais.
Inácio. Está bom, Carlos.
Vamos.
Faltam três.
Mais. Ajuda. Enriqueta.
Ah, desculpa lá, eu vou aceitar a Henriqueta. Eu vou aceitar. Salta fora a Holanda e entra a Henriqueta.
E depois disse de uma forma tão fofa.
Opa, tão opa. Fofa, tão,
e também
tão
disseram querido. Iguana. Salta fora a Irina e entra a Iguana.
Faltou Yolanda, Irina e faltou Ivo.
Escutaram-se muito bem.
Foi ótimo, desculpa lá.
Isto parecia fácil, mas não era assim tão fácil.
Eu estava a pensar assim.
Nós jogamos muitas vezes ao top.
Bem. Eu estava a pensar, quando faltava o Inácio ainda, pensei, como é que eu vou dizer ao Carlos e dizer assim, pá, aquele treinador que foi campeão no Sporting. E estava a pensar nisto e o Carlos, Inácio. É o maior, pá, muito bom.
E sou sportinguista.
Oh, claro.
E eu estava à espera de poder dizer Yolanda, mas não sabia como. E ainda bem que não.
Eu só me lembrava da música, bem, Yolanda.
Ora bem, isto quer dizer que. O quê?
Eu estou muito nervosa.
Não há razão para isso, estamos entre amigos. Vocês agora vão ouvir, têm que ouvir até ao fim. O que é que perderam?
acabou de perder uma viagem no tempo. Trata-se de uma viagem ao passado, mais precisamente ao dia em que fez o teste de matemática do nono ano. Acha que ainda passava?
Não! Eu não queria.
Diz a professora.
Diz a professora. E bem, mas quer dizer, a Alice, a Inês e o Afonso, muito bons na matemática.
Os melhores. Foi professora de matemática, portanto aqui toda a gente tem que estudar matemática.
Ah, pois é, pois é. Para vocês não há números fictícios, todos são números reais. O que é? Vinha no M7. O meu livro de matemática que estava, é pá, incrível, no fim do ano o livro estava como novo.
Uhum.
Tinha pouco uso, está a perceber?
Não se percebe.
Se houvesse o LX na altura tinha ganho uma fortuna.
Bom. Ou então não, porque havia muito mais como o teu.
Sim. O difícil era encontrar um que estivesse usado. Bom, Margarida, Carlos, Alice, Inês e Afonso, é mesmo um prazer para nós.
Missão cumprida.
Tchau, família.
Um obrigada, prazer para vocês. Obrigado.
Diz.
Força.
Nós ouvimos todas as manhãs e nós queremos agradecer por a vossa companhia.
Oh, muito obrigado.
Obrigada.
Mandem beijinhos, meninas.
Beijinhos. Beijinhos.
Tchau, tchau, Luís. Tchau, Inês. Tchau, Afonso.
Obrigada.
10. Portaram-se muito bem. 10.
Enriqueta.
Opa, que maravilha.
Para mim, das melhores respostas de sempre.
Sim, sim.
O 10 a 0 todos os dias por esta hora. Rádio Comercial. Comercial. A melhor música sempre. A seguir os Calema.
Preço válido em Portugal Continental de 15 a 21 de Outubro. No acumula com descontos diretos. Limitado ao estoque existente.
Rádio Comercial, bom dia. São 8h23. Temos aqui uma situação.
Às vezes, para sobreviver, é preciso relaxar. Não se irritem demasiado. Isso provoca falta de ar. A malta que se gasta com tudo. Até compra hoje da Vintes. Mas neste quase imploramos. Tenham calma, senhores ouvintes.
O que é que foi?
Quem foi?
O Luís tem toda a razão. Veio aqui ao WhatsApp da Rádio Comercial dizer um dos nomes não devia ser admitido na lista dos 10 do 10 a 0 de hoje porque está errado. Porque não se diz e Holanda. Diz-se e Países Baixos.
Ah! Oh.
Bravo.
Eu achava que era uma coisa grave.
É muito grave, não é?
É.
É, não é e Holanda. Mesmo as pessoas de nome Holanda vão mudar agora. Chamam-se Países Baixos. 8h23. Serviu de alguma coisa este...
Não sei. Olha, esta música é muito linda.
É muito linda.
É linda.
E não dá só ao sábado e ao domingo, apesar de ser da The Weeknd. Que é?
Que é, digo eu.
Olha, Vera, se ele está a fazer, deixa eu usar.
Comercial, bom dia, são 8h26. Houve uma polémica ontem na sala de produção da Rádio Comercial que queremos transpor para esta manhã. Porque é muito grave. Vocês... Eu até tenho... Vocês usam o mesmo perfume sempre?
Não, não, não.
Ou têm vários perfumes?
Eu tenho vários.
Tens vários?
Uhum.
Então, mas o perfume...
E eu tenho várias amostras também.
Mas o perfume não é uma coisa tão pessoal que identifica a pessoa pelo cheiro. Ou seja, aquilo é o cheiro daquela
Pedro,
pessoa.
Pedro, há estações do ano.
Eu tenho cerca de três. Tenho cerca de três perfumes.
Olha o outro Diogo.
Atenção, olha, eu uso sempre o mesmo.
Mas então, sempre o mesmo.
No entanto, percebo as pessoas que no verão usam uns e no inverno usam outros.
Eu não ligo nada a isso das estações. Eu simplesmente acordo, cheiro e digo, hoje apetece-me este.
Eu sou com o Marco e adoro experimentar novidades.
O André Peni é a partir deste instante o teu melhor amigo. A mãe também usa, tem sete, um para cada dia da semana.
Pedro, há pessoas.
Mas o perfume é uma coisa tão pessoal.
Sim.
A pessoa deve cheirar aquilo.
Mas mudei
de perfume muito poucas vezes na
vida. Não, mas há um que é o mais comum.
É sim, o principal, o que marca a tua vida, não é? Okay.
Sim.
E depois podes ter várias colónias. Eu, por exemplo, tenho uma colónia de bebê, uma que cheira a figo.
Eu deixo de ter colónias, houve uma revolução.
Ter uma colónia de bebê, parece que tens uma colónia de férias. Onde vão para os miúdos todos. Portanto, é admissível ter mais do que um perfume.
Mas isto revolta-te.
Sim, porque achava que as pessoas tinham um. E que esse é característico seu. E é sempre o mesmo.
Mas eu vejo celebridades a provar os seus perfumes. E acho que nós devíamos ter o perfume das manhãs da Comercial.
Pronto, olha, tinha que vir aqui o Ideias.
Manhô.
O quê?
Manhô.
Ah, é o nome do perfume?
É o nome do perfume.
Por causa do...
É o e manhãs. Manhô.
Ah, portanto, o de água em francês. Portanto, M-A-N-H apóstrofe
O
E-A-U.
Manhô de toalete.
Mas parece que é manhoso.
Pois é.
Não é?
Não, acho manhoso.
Não é muito positivo o nome.
Então as pessoas não se esfregariam na nossa fragrância?
Então não.
E a nossa fragrância cheiraria aqui.
Algo amadeirado.
Porquê amadeirado?
Não sei, porque gosto.
Não, acho que sim, acho que fazia sentido o amadeirado.
Amadeirado é marca de cuecas.
Ai, meu Deus.
É quase.
Não, mas tinha que ser um aroma cozy, não é? Tinha que ser.
Sim,
não,
sim.
Não é assim um aroma.
Não era frutado?
Não.
Não, porque a Catarina não faz parte da equipa.
Oh Pedro,
olha,
ele está doido.
Se é para transmitir às pessoas,
podia ser o espírito do programa.
Se é para transmitir aquilo que existe.
Nuno, isto promete ser bom.
Eu proponho que o cheiro seria aquele que de vez em quando emana do nosso frigorífico. Quando
ai, que horror!
Porque às vezes o pessoal no frigorífico da sala de produção deixa lá coisas
fermentar.
Em evolução.
Claro.
Mas deixa-me perguntar aos ouvintes. Perfume das manhãs da comercial.
Como
eureka
seria?
Ou inútil? Só para pôr os
médicos. Eu acho que é eureka.
Imaginem o... E o frasco era um microfone. Era tipo isto. Todos
nós. Olha. E depois uma versão para inverno. O perfume mesmo. E depois no verão uma colónia.
Sim. A mais linda invenção. Com a breca. Este espaço não é
fútil. Até te digo mais. Podíamos lançar miniaturas. Assim a malta andava com...
A mim ninguém me atira.
Andava com as miniaturas na mala.
Agora a questão aqui é uma coisa.
Eu já tinha esquecido o quão longa é esta música.
Eureka ou inútil?
Aqui a minha questão é só uma, que é: estarão as pessoas descontentes com o seu atual perfume e gostarão tanto assim de nós,
sim,
ao ponto de trocarem algo tão íntimo, não, e tão pessoal como o perfume
isso
por nós?
Vamos ver, vamos fazer uma sondagem.
Não, mas este é mais um.
Não. Desculpa lá, Marco. Não acredito. Toda a gente vai dizer sim, depois ninguém nos comprava.
Eu quero ver na prática.
Ninguém nos comprava.
Vá à profissão de companhia comprar um banho.
Não, e sabes qual era a vergonha? A vergonha era depois passares na perfumes e companhia e veres promoção de manhô, porque ninguém compra. E o nosso perfume depois ia ser oferecido.
Manhou
2€
e triste.
Com aquele cartãozinho. Aquela malta que está na porta.
Sim,
assim,
sim.
Com o perfume parece o cartão do bingo.
Mas já com os funcionários em desespero.
Despachávamos tudo no Christmas. Oferecíamos tudo.
Eu estou em desespero. Os funcionários dizem, pá, leve-me isto. Do armazém cheio disto.
Como é que se faz? Eu não sei como é que se faz perfumes e não sei com quem é que se fala para fazer.
Temos que falar com um profissional.
Mas nós há anos fizemos um gelado, não foi? Com o Santini. E estivemos no processo criativo.
Mas é mais fácil.
Queremos isto.
Olha, aí está. O sucesso de vendas que fez.
Acho que as pessoas comeram aqueles lados.
Houve 3 ou 4 comeram.
Sim.
Olha, vamos
ainda
dizer...
Ainda hoje estão lá em cima com o perna de pau e o corneto.
Vamos dizer que é uma edição limitada, que assim podemos vender só durante um mês.
Sim.
Manho.
Não sei. Duvido.
Sabes quem faz perfumes? Um profissional?
Vamos ao trânsito, uma oferta Benacar e à banca. Paulo Miranda, conta lá. Visto o trânsito, fica a indicação de que foi uma oferta Benacar. A melhor experiência em família é na cidade do automóvel. Comprar carro é na Benacar. E também à banca. Se quer um banco que o faz chegar mais longe, mude para o à banca. Saiba mais em abanca.pt.
Diz lá os nomes dos perfumes que acabaste de inventar, vá.
Temos a opção, Pedro,
sim.
A opção R-A-D-I apostos ou radio ou C-E-A-U comercial. Comercial.
Mas é menos manhô. É verdade, é menos manhô.
Somos manhosos.
Produzam, empacotem.
Empacotem.
Distribuam.
Empacotem, é lindo.
Paguem.
E daqui como é que saltamos para a chuva? Saltando, não é? Muitas nuvens em todo o país, sobretudo agora de manhã, nesta manhã de quinta-feira, dia 17 de outubro. Também vai chover mais de manhã e as máximas hoje descem em todo o país, em especial no interior. Vamos então saber das máximas.
E aqui estão elas. Guarda, 12. Viseu chega aos 15, 16 em Vila Real e também 16 em Bragança. Porto Alegre vai chegar aos 17, Viana do Castelo, Porto e Coimbra 18 de máxima, Braga, Leiria e Castelo Branco nos 19, Beja 20, Aveiro, Santarém, Lisboa, Évora e Faro 20, Setúbal 22, Ponte Delgada 23 e Funchal 25.
Agora 26 minutos para as 9 da manhã. Vamos às notícias com a Ana Bernardino. Ana, bom dia. 25 minutos para as 9 da manhã. Bom dia, esta é a Rádio Comercial.
É este mesmo que vai.
Rádio Comercial, bom dia. 21 minutos para as 9 da manhã. As pessoas às vezes realmente... Vocês não sentem isso?
Por acaso não sinto muito, sabes?
Tem dias. Acho que tem dias. Mas estás a falar de quê?
Daqueles vegetais que já vêm lavados e prontos a comer. É que há ainda quem não saiba que a Vita Cresce não é só saladinhas.
Eu percebi logo que ias falar de Vita Cresce. Claro. Eles têm um mix de vegetais chamados quente ou fria crocante, que pode ser servido como salada ou pode ser salteado para servir como acompanhamento naqueles dias mais frios ou até para ser incorporado numa quiche. Enfim, basta usar a imaginação.
Uhum. Com opções tão práticas, a Vita Cresce apela mesmo à sua criatividade. Com o passatempo que está no ar, surpreenda o chefe Chacal e torne-se uma estrela.
Aqui a ideia é usar a sua melhor receita, a mais criativa e também mais rápida, e enviá-la para ganhar prémios Vitacresce.
Os prémios vão desde 150€ em compras a uma sessão de cozinha exclusiva filmada em casa do Chef Chacal, onde vai poder cozinhar para ele a sua receita vencedora.
E tem até dia 3 de novembro para participar através do site vitacresce.pt.
Vitacresce, folhas que respiram e inspiram. Os Calema na Rádio Comercial. Daqui a pouco há Homem que Mordeu o Cão com o Nuno Marco. Vera Vasco, temos andado esta semana a falar de novo o Nissan Juke N Design. Achei por bem transformarmos isto assim numa espécie de anúncio ao vivo. Vera, podes começar, tens aí o teu texto.
Está bem, está bem. Já viu o novo Nissan Juke N Design? Se não viu, nem sabe o que está a perder.
Está a perder a oportunidade de ter um carro altamente equipado. Com o quê, Pedro Ribeiro?
É bom, ainda bem que pergunta, caro colega. Com uma série de coisas que todas as pessoas adoram, não é?
Câmara de visão traseira para que veja sempre onde estaciona o seu carro.
Bancos dianteiros aquecidos para que nunca lhe falta aquele conforto extra.
Falemos tecnologia. Tem Apple CarPlay e Android Auto. Porque o novo Nissan Juke N-Design aceita tudo e qualquer telefone.
Tem jantes em liga leve 17 e espelhos retrovisores exteriores aquecidos e rebatíveis eletricamente. E tudo por apenas 23.400€.
E tudo isto para as pessoas... Peraí, o que é isto? Eu vou ter que dizer agora que isto é para as pessoas que odeiam. É o que está aqui escrito.
Pois é.
Sim, Vasco, porque o novo Nissan Juke N-Design é para as pessoas que adoram design, mas que odeiam, sabes o quê? Perder uma oportunidade exclusiva.
Estúdios que vai procurar a sua nova casa? Sabe qual é um dos portais?
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em
quatro. E é uma oferta Seat Leon e Fnac.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em quatro.
Título deste episódio não é o tamanho que importa, é a dentada que se dá, diz uma das minhas cadelas. Bom, na praça do município de Nápoles, arte aconteceu e as pessoas não estão contentes com a arte. Estamos a falar de uma impressionante escultura com quase 12 metros de altura, uma obra do artista Gaetano Pesce. Gaetano Pesce, que não pôde estar na inauguração da sua própria escultura por uma boa razão. Faleceu. Faleceu há 6 meses.
Aos 83 as pessoas também anos. Arranjam qualquer desculpa.
Sim, 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 sim. Tinha 83 anos. E a escultura polémica dele é impressionante. Está a dar uma polémica terrível, com pessoas a insultar aquilo sem dó nem piedade. E porquê? Ora bem, porque se trata de um pênis de 12 metros, completo, com veias e tudo. Extremamente bem iluminado à noite. E é claro que eu estou a evitar loucamente o tipo de observação fácil a que não quer habituar o nosso vasto auditório, mas ao mesmo tempo é incrível pensar como este homem conseguiu erguer isto aos 83 anos de idade. Está dito. Conseguiu, mas lá está, faleceu.
Exato. Olha o que aconteceu, exato.
Exato. Mas pronto, em Nápoles está tudo revoltado com isto, ninguém percebe porque diacho a Piazza del Municipio está agora ornamentada com uma pilinha gigante, iluminada, falta dizer que o nome da escultura é Tucina Cosa Grande. Ou seja, olha que coisa tão grande a tua. Nós temos a famosa escultura de Cotileiro. Há que dizer que a de Gaetano Pesce é a maior. É maior. A notícia que tive acesso diz que a estátua é complementada por dois enormes... Calma, dois enormes corações atravessados pela flecha de Cupido. Ok? O presidente da Câmara de Nápoles está super feliz com a escultura, apesar dos protestos de várias pessoas, incluindo de críticos de arte. Sobre essas culturas já se escreveram coisas tais como: como é que os napolitanos toleram esta porcaria? É um mistério. Outro diz: parece um enorme brinquedo sexual. E o outro diz: é nojento e absurdo e nada tem a ver com arte. Malta, muito sinceramente, eu vi fotografias e eu acho que aquilo à noite fica lindo. Com as luzes. Eu acho que a maldade está na cabeça das pessoas, porque aquilo é um pelourinho iluminado. Pronto, com uma glândula e umas veias, mas é um pelourinho. Aquilo à noite é quase uma árvore de Natal. Boas festas, Nápoles.
O pelourinho estava todo iluminado.
Sim, sim. Sim. Bom, está a aproximar-se o dia das bruxas. Eu continuo a pedir para continuarem a mandar histórias de fenómenos estranhos da vossa vida para o grupo de Reddit do Homem que Mordeu o Cão. Caros ouvintes, vão a reddit.com, procurem por HQMC e depois poderemos dissecar essas histórias no fim do mês. Seja como for, vão chegando à minha mesa de trabalho algumas histórias peculiares com um certo sabor a Halloween. Uma delas é a da mulher de 29 anos, Ellen Schweizer, de Ohio, que jura a pé juntos que é uma vampira. Que é uma vampira a sério. À primeira vista ela tem tudo o que esperamos de um vampiro. Vi fotografias, usa capas pretas, usa uma dentadura com dentes aguçados, gosta de pregar cagaços a toda a gente que se cruza com ela. Até aqui, nada que não pudesse ser conseguido numa visita à loja Mascarilha. Mas a Ellen quer que as pessoas lhe deem mais crédito do que isso. Quer que as pessoas percebam que é mais do que uma mulher mascarada. Agora, pergunto a vocês, ela chupa sangue a humanos? Aqui começam os problemas e as incongruências, mas ela dá o seu melhor. Para começar, ela diz que odeia a luz solar. Mas a questão é, se levar com a luz solar em cima disfarça em cinzas? Não. Mas garante ela, quando leva com sol fica irritada.
É meio que nem andava.
Quer dizer, não é bem a mesma coisa, não é? Não é bem a mesma coisa. Diz que fica irritada, fica enjoada e com tonturas.
Quer dizer, nos filmes dos vampiros, quando o vampiro leva com sol, não começa. Ai, agora! Agora é que vocês vão ver.
Já tenho o dia estragado. Bom, ela tem um canal de TikTok onde fala sobre vampirismo. E ela explica que é um assunto sério e que aquilo que se vê nos filmes e nos livros é tudo uma fantochada. Diz ela, o vampirismo existe e é real, só que nós não nos alimentamos de sangue humano. Isto foi uma desilusão para mim. E uma maior desilusão é o que ela explica a seguir sobre a sua dieta. Ela diz que alguns vampiros como ela apreciam chouriço de sangue, mas é até onde vão.
Nem à cabidela?
Não. O que? Mas, podia ser mais deprimente se ao nível de enchidos ela revelasse que a verdade sobre os vampiros é que se alimentam de alheira. Chouriço de sangue tem sangue no nome, é pá, pronto, ok.
Então, oh Marco, porquê é que ela se considera uma vampira se não faz nada daquilo que o chamado...
Porque ela diz que na realidade
normal
isto
faz.
É que são os vampiros. Ela diz que isto é que são os vampiros. Que tu que se vê nos filmes é de fantochada.
Então, mas o que
é
que ela faz?
Como chouriço de sangue.
Também gosto.
Fica irritada com a luz do sol.
Eu sou também vampiro.
Também és.
Tu gostas de chouriço de sangue?
E irritas-te com o sol?
É pá, ao meio-dia sim.
Às vezes, quando vais a conduzir e o sol está bem baixinho.
Sim, ou voltar para casa.
Eu irrito-me imenso. É verdade.
Tu és vampiro.
Bom, ela diz que não é só de chouriço de sangue que se alimenta, diz que se alimenta de energia. O que me vou pensar é pá, conheço muita gente assim. É a malta que suga a energia de uma sala. Mas ela diz que não é esse tipo de coisa. Ela diz que é uma coisa mais espiritual, que a energia está em todo lado e em todos os seres e que basta ela coexistir com tudo para receber essa energia. O que me agrada no meio disto tudo é que ela parece ser uma pessoa feliz. Ela vive com um rapaz que não tem nada a ver com isto. Ela diz, ele não é vampiro, não acredita em nada de espiritual, mas respeita tudo isto, parece que são felizes. E ela diz que, por ser namorado de uma vampira, ele tem alguns privilégios. Diz ela que as pessoas não imaginam a quantidade de feitiços que ela já lançou contra pessoas que tentaram fazer mal ao seu homem. É uma vantagem. Há que dizer também que durante o dia ela não é absolutamente insuspeita, trabalha numa livraria, adora fazer exercício, veste-se de maneira normal, mas quando a noite cai, é abraçada pelas trevas. E diz que uma vez por outra as trevas abraçam-na mais cedo. Diz que um dia foi trabalhar para a livraria com a capa preta e a dentadura. E que está ok com as pessoas acharem isso estranho. Outra coisa, ela diz que aquilo do alho é um mito. Diz que come alho com fartura e está viva.
É, pá, é mesmo feito à medida do que ela gosta.
É. A reportagem não fala de água benta, nem fala de estacas cravadas no coração. Eu diria que uma estaca cravada no coração é coisa para matar genericamente vampiros e não vampiros. Não aconselho. Mas pronto, para terminar, vocês lembram-se do filme Up da Pixar?
Uhum.
E lembram-se que o cão tinha um apetrecho que permitia que ouvíssemos com voz humana o que ele está a pensar. Era do Up, não era?
Era.
Sim. Um deles até estava variado, até um deles tinha assim uma voz esquisita.
É com incontida alegria que vos revelo.
Não pode.
Ai.
Esse aparelho existe!
Epá.
E eu desejo dois.
Então,
um para a flor,
precisa...
ou para a chiclete.
Se tu achas que os cães já falam, tu não precisas desse aparelho.
Sim, epá, eu acho que os cães já vimos aqui a Skiz a dizer I love you, não é?
Achas é que o vocabulário é muito claro, limitado, claro, e portanto claro, este claro, aparelho.
Isto é uma coleira eletrónica com um altifalantezinho e que não só percebe o que dizemos, uhum, ou seja, é mais um apetrecho alimentado por inteligência artificial, como interpreta os movimentos do cão e dessa junção de coisas nasce finalmente a comunicação verbal com o nosso animal. O nosso incrível Mário Rui foi quem me enviou o anúncio desta coleira, publicada há dias no TikTok, e eu gritei imediatamente, toma aí o meu dinheiro! Ouçam isto, ouçam isto.
Coda, can you understand us?
I can always understand you.
Yeah.
Can you understand me?
Yeah.
Really? Oh, I can't believe you can finally understand me now. Shazam is like the best thing ever. I have so much stuff I want to tell you guys. Scoot over. This is like my favorite turn. Well, now we can finally talk thanks to Shazam.
Qual é
Shazam,
o cão?
Shazam.
Eu não sei qual é o cão.
É a minha dúvida, exatamente essa.
Qual, Shazam. Qual dos dois é o cão?
É este que está mais aos gritos. É este. Há um modelo para gatos também. Esta coleira que põe os nossos cães
adquirir?
E gatos a falar inglês chama-se Shazam. E cada uma custa... Ah, esperem, se calhar não... Então, não tomem o dinheiro. A mais barata custa 495 euros.
Ah.
A mais cara, 595.
Pois. Pensei que fosse mais caro.
Mas é que ele, ele precisa de duas.
A questão é, será que eu quero mesmo assim tanto saber o que as minhas garotas estão a dizer? Até 100 euros eu ia. Portanto, assim sendo, au 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 au, chega perfeitamente. 595 euros.
Está bem, está.
Ouça.
O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Seat Leon híbrida plug-in, abaixo do primeiro escalão de tributação e agora com mais 120 km de autonomia elétrica. E Fnac, onde encontra serviços de reparação de confiança e com peças originais. Vamos até às 9 com o Benson Boone, enquanto fica a pensar nisso. Ficámos todos. A música chama-se Ghost Town. Benson Boone até às 9 da manhã. Bom dia. As notícias na Rádio Comercial para esta quinta-feira com a Ana Bernardino. Ana, bom dia. O trânsito também está pelas ruas e de que maneira? Numa oferta Matriz Auto e à banca, os principais problemas e não há poucos esta manhã.
Paulo. É verdade, sujeita a demora.
Trânsito oferecido pela Matriz Auto, preços em queda livre até dia 27 com descontos em todas as viaturas e à banca, se quer um banco que o faz chegar mais longe, mude para o à banca, saiba mais em abanca.pt. Sol ou chuva com o novo IMO Virtual?
Chuvinha, chuvinha. Olá, bom dia, boa viagem. Vai continuar a chover bem, sobretudo agora de manhã. Uma manhã carregada com muitas nuvens. À tarde também vai chover, mas será coisa leve. Em relação a sábado, já estive aqui a espreitar, porque sei que vai ter planos no sábado. Também vai chover no litoral norte. Amanhã depois dou-lhe mais pormenores em relação ao sábado e também ao domingo. As máximas hoje descem em todo o país, em especial no interior. E saltamos para a lista.
Aqui estão as máximas de hoje. 12 na Guarda, 15 em Viseu, Bragança chega aos 16, também 16 em Vila Real, Porto Alegre vai marcar 17, 18 é o que se espera no Porto, em Coimbra e também 18 em Viana do Castelo, Braga, Leiria e Castelo Branco 19, Beja já nos 20, Aveiro, Santarém, Lisboa, Évora e Faro 21, Setúbal chega aos 22, Ponta Delgada 23 e Funchal 25.
É uma informação oferecida pelo novo IMO Virtual. Daqui a pouco, bem-vindos a mais um episódio de Com o Manuel Cardoso. Daqui a pouco também a visita do treinador Luís Castro, acabadinho de chegar da Arábia Saudita. Mas antes disso, estava aqui a ver, apareceu-me aqui nas memórias que faz hoje exatamente 11 anos que anunciámos o primeiro Christmas in the Night. Faz hoje 11 anos que anunciámos essa loucura. E portanto, não estava previsto, porque ainda não estão bilhetes à venda, mas vou já dizer a data deste ano. Porque há muitos ouvintes que estão a dizer: eu preciso de organizar a minha vida,
e
os
bem.
Jantares de Natal e isso tudo. E portanto, ouvintes das manhãs da comercial, Christmas in the Night, 14 de dezembro, Mel Arena. Tratem da vossa vida, que esse dia está por nossa conta. Ou epa, essa noite, neste caso.
Neste dia não posso.
Eu também não sei se posso.
Havia de ser lindo. Marco, vamos entrar nós e dizemos assim: este ano temos um novo elemento que, soubemos, canta muitíssimo bem. E então saímos,
sim,
e fica o Manel.
Exato, integralmente.
Durante duas horas.
Sim, acho perfeito.
O Manel, não tem nada a saber. Estão lá as letras no ecrã.
É, 20 musiquinhas seguidas, é, pá, é, sem respirar.
Se quiseres dançar um bocadinho, okay, também não perdes.
Puxa
nada.
Um pouco de anga, sim.
E pomos lá umas imagens grandes no ecrã. Com o Vasco e a Vera, e eterna saudade.
Sim, sim, tudo certo, tudo certo.
Que mórbido!
Meu Deus. Deus! 14 de dezembro, Mel Arena. Bilhetes à venda brevemente. Rádio Comercial, bom dia, são 9h14. Um
episódio de... Bem-vindo a mais um episódio de Bólides, Chassos e Carripanas, um podcast sobre novidades do mundo automóvel. Ora, a novidade mais quente do mundo automóvel é de que eu preciso de comprar um carro.
Ah, ok. Estás a revelar isso publicamente na expectativa, enfim, de que uma marca se chegue à frente, não é verdade?
Exatamente. Senhores da Bugatti, vocês oferecem-me um Centoi Dieci e eu faço uma story e duas publicações, ok? Nem precisa de vir com o extra dos vidros elétricos, eu dou-me bem com a manivela. Tranquilo.
Olha, melhor, se tudo correr bem, em princípio, amanhã está ali à porta da rádio, com um lacinho e tudo para ti.
Estou a confiar. Sucede, o que é que sucede? Sucede que eu ando com o mesmo carro desde os 18 anos. E, ok, à época, era um funcional veículo usado, pronto a dar alegrias a um jovem garboso. Hoje, sendo sincero também, trata-se de lata velha.
Epá, tu não maltrates o teu idoso popó.
Nuno, eu tenho as luzinhas todas acesas. No meu tablier é sempre Natal, ok? Acredita, aquilo quando deixar de andar não vai para a sucata, vai para o eco, o ponto amarelo.
Tu és um ingrato.
A sério, durante muito tempo o meu carro foi daqueles que motiva frases como olha, nunca me deixou na mão e é poupadinho e é pá, tem quatro rodas e anda.
Olha, é o que se quer, não é?
Só que nesta altura já me deixou na mão no meio da A22, gasta centenas de euros por ano em oficinas e cedo ou tarde vai-lhe saltar uma porca da gente transformando-se imediatamente num triciclo.
Olha, mas está assim num estado tão mau.
Sim. Para terem uma noção, na semana passada estava a sair de casa, um zinho para-me e diz-me: olhe, ouço todas as manhãs. E eu: epá, obrigado, adoro estar na rádio. E ele: não, ao carro, uma barulheira a arrancar, parece uma trainer à diesel. E eu: ah, perdão.
Por acaso, eu já vi o teu carro estacionado lá fora e reparei que tem uma... Tem que te dizer, tem uma moça de cada lado.
Tem duas moças, sim senhor, que foram feitas, reparem nisto, na primeira semana de carta de condução. Ok, na primeira, foi logo. Tem moças com 12 anos, portanto acho que já não se chama molga delas, mas sim crateras, né? Não é azelice, é geologia.
É ridículo, Manel.
Mas eu percebo, é o primeiro carro, faz parte. Aposto que lhe deste assim um nome querido, tipo Boguinhas.
Curiosamente o carro não tem alcunha, mas as moças feitas em 2012, sim, alcunhas, relacionadas, obviamente, com as músicas que estavam a dar na rádio quando me enfaixei.
Tu revelas já quais, por amor de Deus.
Olha, na primeira panada estava a ouvir a comercial, não é? Estava a ouvir ali a comercial.
Claro.
E tocava É Sexta-feira e ficou Moça e Si, não é?
Claro.
Certo. Na segunda panada estava a ouvir a Smooth FM, tocava Garota de Ipanema, ficou Moça Nova, claro.
Que rebuscado! Parabéns por isso, Manel. Olha, são 12 anos com as mesmas moças, não é?
Sim.
Porquê não foste logo a uma oficina especializada para te arranjarem as moças?
Vasco, eu tinha 18 anos. É muito difícil pensares em bate-chapas quando estás obcecado com linguadões, não é? Não dá. Mas pronto, chega da minha inépcia. Eu queria falar da dificuldade em comprar um carro.
Então conta lá.
Epá, não consigo escolher. Não dá. Não, quer dizer, há excesso de opções. Imaginem, quero beber uma cerveja. Escolho entre as duas que são conhecidas. Quero comer um hambúrguer de fast food. Escolha entre as duas grandes cadeias. Quer comprar um automóvel? Há 7 milhões de marcas.
Pá, acho que não são assim tantas.
Tens no mínimo 5 marcas por cada letra do alfabeto. É desgastante. Eu só queria encontrar a melhor solução para trocar de carro. De repente tornei-me no maior craque mundial no jogo do stop.
Quer dizer, tu podes sempre aconselhar-te num stand multimarca, não é?
Não. Stands dão uma ansiedade, não é? Aqueles carros ali faz-me confusão ver veículos dentro de lojas. Como é que eles saem dali, não é? Uma pessoa fecha o negócio e tem de estilhaçar a montra.
Eu penso muito nisto.
E aqueles tantos em que há carros no primeiro e no segundo andar.
Como é que eles foram lá parar?
Mas olha, isso é uma pergunta que tens de fazer aos vendedores.
Vendedores de carro metem medo.
Vendedores de carro metem-te medo.
Metem. Aparecem sempre inopinadamente por trás de um carro, não é? A perguntar-me: boa tarde, que modelo é que gostava de conhecer? Epá, não sei, Sara Sampaio. Não consigo decidir agora.
Mas olha, a questão é: tudo depende do que é que tu valorizas mais num carro, não é?
A buzina. Sim, fala-se, não, eu não posso estar ali a fazer um test drive e a buzinar. Não me deixo. E aliás, no meu carro há pouco tempo mudaram uma buzina. E passou.
Sim, mudaram-te a buzina.
Deixou de funcionar. Eu tive que mudar ali uma coisa no volante.
Tu sabes que o carro está a ver quando tens de mudar a buzina.
Mas nunca trocaram buzina, mas a minha era uma buzina normal. Mas agora faz pinhê. É assim, eu quero um carro em que a buzina faça pum, como há dos navios de carga, ok? Quero buzinas másculas, não quero cá cornetas submissas.
Eu não diria que a buzina é importante, é mais o combustível e assim, por exemplo, agora está em voga a mobilidade sustentável.
Epá, não sei.
Olha, são três condições para ter um carro elétrico. Pode sempre optar. Sei lá, olha, há os híbridos plug-ins, não é?
Mas eu ainda não percebo muito bem. Esse aí também tem de se ligar à tomada?
Tem sim.
Epá, então não quero. Se tem rodas, mas obriga a andar com uma ficha tripla atrás, não é um carro, é um aspirador.
Nem pensar nunca é na vida, esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de...
Senhor das marcas, então temos aqui um jovem.
Então o homem está aqui desesperado, pá.
Tem uma buzina.
Anda com uma corneta submissa.
Não era esse o objetivo do episódio.
Imita lá a tua corneta.
A minha, neste momento. é, pá, é muito mesquinha. Eu quando apito, sim, ninguém me respeita.
Mas olha, pudeste escolher o som da buzina, não?
Não, mas
não
pois
é era, tal,
eu só reparei uma som na buzina logo. O senhor trocou e eu, pois foi, certo, tive uma altercação e tive que buzinar e foi aí que percebi que era uma buzina pusilânime.
É por esta altercação, obviamente.
É porque é uma buzina que não te dá razão nunca, não,
não
é?
Não, não, não. E mesmo claro, que claro. Sim, sim, tenha sido outra pessoa a fazer a geneira, passa a ser eu.
No momento em que se... Mas você ouviu aquela buzina, este homem é culpado. Quer dizer. Comercial. O treinador Luís Castro daqui a pouco em antena. Rádio Comercial, bom dia.
Tenho questões para vos colocar.
Sim.
Tenho-vos ouvido a falar de três mini documentários. A primeira questão é, de que se trata?
Foi a CUF que lançou três vídeos com casos clínicos reais contados na primeira pessoa pelos doentes e pelos médicos que os trataram.
E vocês sabem as histórias?
Sim, Marco, temos vindo a falar delas durante a semana.
Ótimo,
não é?
Quer saber tudo, mas sem spoilers, que eu odeio spoilers.
Ora bem, há a história da Catarina Lopes, que foi diagnosticada com endometriose e foi submetida a uma cirurgia complexa e desafiante.
E também falámos aqui do caso do pequeno Mateus, que com apenas 2 aninhos escapou a sequelas neurológicas bastante graves.
E há a história de João Ramos, que foi ao hospital com dores lombares e acabou internado nos cuidados intensivos.
E onde é que temos ver esses três mini documentários?
Está a ser muito chato, Marco. Mas pronto.
Eu estou a gostar, por acaso.
Basta ir ao site cuf.pt/docs.
Não é? E para terminar, são três histórias com um final feliz, certo?
Sem dúvida. São três histórias que provam que mesmo nos casos mais complicados há sempre razões para claro, acreditar.
Bem. Obrigado pelas vossas respostas às minhas questões.
Uma mensagem bonita, não é? E temos aqui este caramelo.
Está a colocar questões.
Que é o que vamos fazer agora ao nosso convidado desta manhã, que é Luís Castro, treinador de futebol. Luís, bom dia.
Bom dia, sim. Já está,
bom
já
dia.
Está na rádio.
Está,
oh,
está a dar, bom dia.
Estava muito entretido.
A ouvir a mensagem.
Estava entretido.
Exatamente.
Bom dia, Luís, bem-vindo.
Bom dia.
Luís,
bom dia.
Acaba de vir de um período na Arábia Saudita, no Al Nassr. Pergunto-lhe se já se habituou a ter que usar casaco durante o dia.
Ainda não, como vês.
Pois, como vês.
Mas a passar frio.
Mas sabe, quer dizer, estávamos a falar, o Vasco estava a ter essa conversa também, antes do Al Nassr, andou pelo Rio de Janeiro, pelo Qatar e pela Ucrânia. Já se habituou a este fuso horário?
Já. Este está na pele.
Este está na pele. Mas foi uma grande aventura. É saiu há quantos anos de Portugal para dar essa volta ao mundo? Já há alguns, não é?
Eu penso que 5. Já saí tarde. Eu nunca quis sair.
Para quem eu nunca quis sair, então onde é que andou? Qatar, Ucrânia, Brasil.
Mas foi só acumular milhas. Há um momento que vemos tantos a ir, inclusive as minhas filhas a saíram assim, opa, se elas já forem, agora, o pai também vai.
Como é que foi? Das experiências todas, qual foi o sítio mais diferente daquilo a que estava acostumado?
Aquele que cria mais impacto é claramente o Oriente e a chegada à Doha. A ida para a Ucrânia, para Kiev em concreto, é algo também surpreendente, é uma cidade histórica, uma cidade com um peso grande, em que se sente uma cultura muito
ou sentia, porque sentia. O Luís foi para lá antes do sim, conflito. Imagino que depois de ver na televisão aquilo que estava a acontecer lá, isso tenha tido impacto em si de uma maneira muito particular, não?
As guerras já têm um impacto em nós, que nós nos questionamos sempre o porquê, mas quando nós colocamos em cima desses porquês gente que conhecemos, gente que estava ao nosso lado todos os dias, gente que quando contactamos eles dizem que passaram a noite no bunker com a família, e isso ainda carrega mais. Entrando outra vez na questão, aquele que cria mais impacto é o Oriente, e é neste caso em concreto a primeira vez que fui foi para o Qatar, concretamente para Doha, porque é um modo de viver, é uma forma de estar totalmente diferente da nossa,
tão diferente.
E depois passar dali para o Rio, em que vai para o polo oposto, e depois do Rio vir outra vez para ir para Riad. Portanto, são
Rio de Janeiro é uma cidade meio obscura, não é?
Não há diverção.
As pessoas muito fechadas.
As pessoas fechadas, é muito desagradável.
Já vamos... Só se pensa no trabalho.
A pessoa está no Rio e pensa, dê mais coisas para eu trabalhar, por amor de Deus.
Não há nada para fazer nesta terra.
Com este tempo horrível.
Há um ou outro dia de sol. ali, é pá, é.
Quando apanhamos, quando... aproveitamos.
Malta vem para a rua, aproveita que agora está sol, malta. E o Rio de Janeiro é horrível. Bom, já vamos continuar a conversar com o Luís e nomeadamente sobre, enfim, alguém que não tem a nossa complexão física, não tem a nossa condição.
A nossa resistência.
Que é Cristiano Ronaldo, que o Luís treinou durante este tempo todo no Al-Nassr. Falaremos disso mais à frente, mas agora o relógio não para. Um minuto para as 9:30, vamos para o essencial da informação com a Ana Bernardino. Manhã de quinta-feira, o Luís Castro vai estar connosco até muito perto das 10. Mas agora... Agora são 9:30. Ana, bom dia, avança. Rádio Comercial, bom dia. O essencial da informação volta às 10. Manhã bem complicada de trânsito, com algumas estradas cortadas e tudo ao longo da manhã. Numa oferta Benacar e à banca, Paulo Miranda, ponto de situação a esta hora.
Para já, João.
O trânsito na comercial com a Benacar, a melhor experiência em família é na cidade do automóvel. Comprar carro é na Benacar. Também foi uma oferta à banca. Se quer um banco que o faz chegar mais longe, mude para o à banca. Saiba mais em abanca.pt.
E continua a chover e bem. Conto com muitas nuvens em todo o país, especialmente agora de manhã. Também chuva fraca em todo o país, mais intensa durante a manhã, depois vai acalmando. Em relação aqui às máximas, descem em todo o país, em especial no interior. E vamos ouvi-las.
Máximas para esta quinta-feira, 17 de outubro. Na Guarda chegamos aos 12 graus. Viseu vai marcar 15. A previsão para Vila Real e para Bragança é de 16. Porto Alegre, 17. Viana do Castelo, Porto e Coimbra a chegar aos 18 graus. 19 é o que se espera em Braga, em Leiria e também em Castelo Branco. Beja, 20 graus. Aveiro, Santarém, Lisboa, Évora e Faro, tudo a chegar aos 21. Setúbal, 22. Ponta Delgada, 23. E Funchal, 25 de máxima.
Continuamos a conversa com o treinador do futebol, Luís Castro, acabadinho de chegar da Arábia Saudita. É já a seguir. Bom, queremos muito ouvir o Nuno, porque o Nuno tem questões ao longo deste dia. Nuno,
mais questões?
Não, agora tens tu questões.
Sim, questões para ti. Quer saber se já contaste os passos que dás desde o Café Martins até aqui ao estúdio?
Por acaso nunca me lembrei de tal coisa.
Mas devias.
Já percebi. Entraste em modo. Todos os passos contam, certo?
Pá, tão perspicaz. Está aí a nova edição do Todos os Passos Contam deste ano. Por cada quilómetro percorrido, a Fundação Galp vai entregar uma refeição a quem mais precisa através da rede de emergência alimentar.
É uma excelente iniciativa e agora tenho uma questão. E qual é o objetivo deste ano?
A meta até 8 de dezembro é atingir outra vez 1 milhão de refeições, portanto podes começar por voltar lá num instantinho ao Café Martins,
okay,
e trazer uma sandocha de queijo para o menino.
Com ou sem manteiga?
É pá, se não me provoques, pá, com manteiga, como é evidente.
Fica pressionante.
Ah, fica agora. Entretanto, para quem nos está a ouvir, participe e saiba mais sobre o Todos os Passos Contam em todosospassoscontam.galp.com. Está connosco o Luís Castro, treinador de futebol. Luís, é uma vida, ultimamente, pelo menos nos últimos anos, andar por sítios muito diferentes, muito diversos. No último clube que teve, o Al-Nassr, treinou Cristiano Ronaldo. Diga-nos lá como é que é ter de convencê-lo todos os dias a fazer ginásio.
O Cristiano é um jogador que não necessita de qualquer apresentação da minha parte. O mundo conhece, sabe como ele trabalha, sabe quais são as suas preocupações, a forma como ele olha para cada dia. Mas agora está numa fase da carreira dele que privilegia umas coisas em detrimento de umas outras, ou pelo menos olhas com mais atenção. E a forma como ele recupera de jogo para treino, de jogo para jogo, de treino para treino, é algo que o preocupa permanentemente. E vemos um Cristiano totalmente dedicado à profissão, com uma cultura do corpo como ele sempre a teve, mas muito preocupado em que não tenha qualquer tipo de lesões, a prevenção. E depois é uma pessoa que quer fazer as coisas, mas falas com todos, a saber todos os porquês de as fazer. Isso é algo que me impressionou, porque eu estou muito habituado a ver os jogadores a fazerem realmente aquilo que têm de fazer, mas muitas vezes de forma automática. Eu tenho de comer proteína, ou tenho de comer hidrato, ou tenho de dormir 8 horas, não posso ver ecrãs a partir das 10, ok. Há todos esses aconselhamentos, mas ele quer saber os porquês de tudo, e é uma pessoa que esta durabilidade que tem a carreira dele, eu estou convencido que vai ainda mais um ou dois anos ou três, não sei, não faço ideia o que vai na cabeça dele, mas sei que é ele que vai decidir esse futuro dele.
Uma das coisas que me surpreendeu recentemente no Cristiano foi vê-lo em lágrimas ao perder, acho que foi a Super Taça,
a final, a King's Cup.
E ele em lágrimas, e eu pensei,
um rapaz já ganhou tanto, que tem, acho eu, tudo o que é recorde do mundo do futebol e que já ganhou tudo o que podia ganhar, mas chorar por causa de uma super taça. Percebeu que o Cristiano também seria assim ainda hoje, que aos 40 anos aquela fome de vencer ainda podia levá-lo a chorar por causa de uma super taça?
Eu acho que um jogador de futebol a mais alto nível tem que ser um animal competitivo para se manter a esse nível ao longo de tanto tempo. Ele sempre esteve, porque se foi alimentando sempre de recordes, de conquistas de títulos, de objetivos permanentes na vida dele. Era um dos objetivos, quando cheguei ao Nasser, um dos nossos objetivos claramente era ganhar títulos. Dos quatro possíveis de conquistar, nós conquistámos um único. Não conquistamos o Hilal do Jorge Jesus, conquistou os outros. Ali naquele momento era uma, sentiu, como todos nós sentimos, que era um ponto de viragem, de grande responsabilidade, que tínhamos ali a hipótese de fazer. E foi um, quando nós tivemos o último penalti, se fizéssemos o penalti, marcássemos o penalti, ganhávamos a King's Cup. Ao falhar e ao Hilal ao ter marcado, retirou-nos aquilo que nós já tínhamos na mão, naquele momento. E eu acho que isso foi algo muito impactante para ele e não conseguiu suster. Mas ele é isso. Ele é uma pessoa que comanda através dos seus atos, através da sua face, através daquilo que expressa em todos os momentos, quer do jogo, quer do pós-jogo. E foi um momento que ele desabou. Mas é isso é o Cristiano Ronaldo no seu dia-a-dia. Eu acho que ele...
Acho que mesmo nos treinos deve ser muito competitivo, mesmo nos exercícios.
Sim, basta um simples jogo de ver quem atira um pino ao chão, ele, o par dele normalmente era o Brozovic, e havia sempre ali uma guerra, uma competitividade muito grande. Portanto, por isso eu digo, são animais competitivos, se alimentam das vitórias e elas atingem picos em determinado momento, e aquilo ali... ele é isso.
Como é que sentiu o futebol? Teve duas experiências, teve Qatar e Arábia Saudita. Como é que se vive o futebol? Como é que se respira o futebol nesses países? E agora peço que faça até a comparação com o Brasil. Portanto, no Brasil o futebol é uma febre. É quase uma doença. E salta do Brasil para lá.
Vasco, é assim, eu acho que é impossível nós estarmos... Às vezes eu vejo muito aquelas discussões, qual é a melhor liga, esta é melhor, a outra é pior. Eu acho que contextos diferentes é impossível nós estarmos a comparar de forma fidedigna, claro, aquilo que acontece nesses contextos tão diferentes como é o Oriente e como é o Brasil. Mas até porque nós treinamos na Arábia, treinamos ao final do dia, só podemos treinar de manhã em algum momento do ano, mas muito pouco, ali 2 meses, 3 meses.
Porque nem um treino ao meio-dia?
O treino ao meio-dia com 50, 45 graus, não dá.
Incrível.
Muitas vezes ouço, o ritmo é baixo, pois, mas como é que pode ser um ritmo alto de jogo quando jogando, vamos a Jeddah, com uma umidade terrível, a jogar com 40 graus, o ritmo tem que ser mais baixo, portanto, anda muito nisto. Agora, a paixão do Brasil. A paixão do Brasil é uma coisa inacreditável.
Tem saudades do Rio de Janeiro?
O Rio... A competitividade que se sente no Rio todos os dias. Sai-se à rua, as pessoas andam com a camisola ou do Botafogo, ou do Flamengo, ou do Vasco, ou do Fluminense. O Rio é... Estes quatro clubes tomam conta do Rio, então em dia de jogo não se pode haver um Vasco jogar no mesmo dia que vai jogar, por exemplo, Vasco às 8 e o Botafogo às 10, ou Vasco às 4 e o Fluminense às 8. É impossível, não pode haver dois jogos no mesmo dia no Rio, porque a polícia não assegura a
segurança. É uma loucura aquilo.
No Rio, o estádio, um jogo, o mínimo 30 mil de um jogo, portanto é muita afluência aos estádios, portanto é essa paixão, paixão de... Liga-se a televisão às 8 da manhã e ela fecha às 2 da manhã com 3, 4 canais a falarem de futebol todo o dia.
Ah, nós cá não temos disso.
Nós cá não temos.
Nós
cá
não temos mesmo.
Não temos. Vou-lhe pedir só que ponham os hostadores, porque nós temos aqui uma coisa que o Luís tem que ouvir, que é basicamente um teste aos seus conhecimentos que adquiriu na Arábia Saudita. Nós somos muito versados em árabe, todos nós.
Sem dúvida.
Dominamos a língua.
É a nossa segunda língua.
Ah, é?
Sim.
Eu
não sei nada, Pedro.
E portanto, nós temos. Não, sabe. Nós temos aqui três frases em árabe que têm a ver com futebol. E que nós queremos que o Luís nos mostre os seus conhecimentos do árabe, traduzindo, por exemplo, aqui nesta primeira frase. Isto quer dizer o quê?
Ah, a perguntar sobre o que era o almoço, estava bom.
Quase.
É quase.
Parabéns pela rapidez.
Porque isto é uma coisa que se ouve nas bancadas, que é passa a bola, pá. Eu não sei onde é que está o pá aqui.
Não, é passa a bola de Berlim.
É isso. Sim, sim. E a segunda, também uma frase que se ouve nas bancadas. Naturalmente.
Ah, esta é pouca vergonha.
É família.
Esta até a minha avó marcava. Esta frase ouve-se muito nos estádios.
Era dirigido ao árbitro.
Sim. Não, o Duarte é a próxima. Por acaso é curioso falar disso, porque.
Sayyidil Hakama. Aleysa hada khata'un.
Isto é dito, é com outra pujança. Sabe o que é que isto quer dizer?
Põe lá outra vez o som.
Eu vou pôr outra vez para tirar
dúvidas. Sayyidil Hakama. Aleysa hada khata'un.
Com certeza, rota um. O que isto quer dizer é, chorar, isso não é falta. É muito correto mesmo assim, não é?
Não é uma complicação.
A vantagem, estou aqui a pensar, a vantagem de treinar clubes, sei lá, no Qatar, na Arábia Saudita ou na Ucrânia, é que não se percebe os insultos, não?
Isso é ótimo.
Mas aprende-se rápido. Mas é verdade. Mas é verdade.
Mas estão a gritar, mas intenção, não é?
Sim, está lá a raiva.
Não há uma cultura
de insultar.
O Brasil
uma vez ou outra xinga uma vez ou outra, mas não é
só uma vez ou outra. Só uma vez.
Eu, a primeira vez no Brasil, quem cor o estádio me mandou tomar.
Não foi. Não esquece dessa vez, mas não.
Eu cheguei ao disse ao André Mazuco, ao diretor de espírito, pá, que é isto? Eu quero ir embora, não fico aqui mais, o estádio todo. Mas depois eu entendi a emoção do estádio. É uma coisa totalmente diferente do insulto premeditado.
Sim, sim.
Há pessoas que vão ao estádio e corra bem, corra mal, vão para te insultar.
Uhum.
E há a emoção do estádio. A emoção do estádio é aquilo que mais puro há no futebol. Eu não, e depois habituei-me àquilo. Habituei-me àquilo, quer dizer.
Calma, Luís, calma.
Mas a primeira vez, assim, pá, isto é rindo. Sou o treinador deles, eram 40 mil em couro.
São os seus adeptos. Mas quer dizer, na Ucrânia ou na Arábia.
Sim, passa um pouco ao lado. Totalmente. A crítica não.
E se perguntar alguém, se calhar o diretor do clube diz, não, estou a dizer que adoro. Força Luís.
Deixa-me fazer uma pergunta. Saiu do Brasil, quando era mister do Botafogo, com 7 pontos de avanço. Deve ter custado para Chuchu ter abandonado um projeto que estava a correr bem, até porque o Botafogo acho que não é campeão,
não
há, já
campeão
bastante,
há já bastante tempo.
Sim. Percebemos perfeitamente a ideia de, ok, vou para o Al Nassr, Cristiano Ronaldo, uma liga completamente nova. E que, falamos também, não deve ter, foi receber bem.
Não,
mas deve ter custado para Chuchu, porquê? Por um lado, o projeto esportivo. E lá está 40 mil que o amavam até quando mandavam tomar coisa.
Mas é verdade.
Eu acho que sendo perfeitamente que se tivesse ficado tinha sido campeão.
A falar sobre isso e já te respondo à pergunta, Vasco. É assim, eu tive pessoas na rua que me diziam, professor, eu adoro, eu amo, mas quando a gente perde, eu também me insulto. Dei-me um abraço que eu quero lhe dar. Está a ver? A pessoa que me insultar era a pessoa que me abraçava, porque é essa a paixão pela equipa. Agora, é uma decisão difícil. Foi uma decisão terrível, mas era um objetivo de carreira que nós temos.
Claro.
Eu gostaria na minha vida de um dia treinar uma seleção. Não estou a dizer que é a seleção portuguesa. Eu gostaria de um dia treinar uma seleção onde aquele, há unanimidade no país sobre aquela equipa, que é a equipa do país. Eu gostava de um dia ter essa sensação. E eu sei que para isso acontecer eu tenho que dar alguns passos. E estava ali um passo
que era importante.
Treinar lá à porta, Sadio Mané, Brozovic, Cristiano Ronaldo, não é? Alex Telles, Talisca, todos esses gajos. Jogadores que são de seleção, pode ser um upgrade àquilo que é a minha carreira e os meus objetivos de carreira. Então ouvi ali um momento, agora claro, está sempre associado ao não me esqueço do último jogo pelo Botafogo, em que já se desconfiava que eu pudesse ir. Eu quando cheguei ao estádio já não estava a minha foto no hall do estádio, já tinham tirado. A coletiva foi uma coisa incrível, foi terrível, foi... Porque nós lá fazemos dois jogos, fazemos o jogo e depois fazemos a conferência de imprensa, que é o outro jogo.
Isso é que é coletivo, não é?
Isso é coletivo, que é a conferência de imprensa, é muito pesada. E então, mas a minha decisão foi fundamentalmente por uma questão de prestígio na minha carreira. O lado financeiro, e aí eles dizem bem, já estavas bem aqui, não era preciso teres ido. É verdade, mas eu tinha que dar aquele passo. E muitas vezes fala-se do dinheiro que se vai ganhar mais quando se muda de clube. Mas no ano anterior eu tinha saído a meio do Duail, por minha opção, e tinha ido ganhar menos para o Brasil do que estava a ganhar no Qatar. Claro. E desta vez dei um passo a ganhar mais, mas não teve a ver com isso. Teve a ver com aquilo que era o desafio profissional. Mas é difícil tomar a decisão. São muitos dias ali
a pensar na vida.
A pensar na vida e o que fazer.
E não se arrependeu.
Não me arrependi porque era um objetivo que eu tinha. Eu acho que quando tomo as minhas decisões em consciência, nunca me arrependo, mesmo que elas não batam certo.
Está tudo certo, mas está aqui um adepto do Fluminense brasileiro a dizer: está tudo certo, mas apresente no Flu o maior do Rio. E aí, epá, agora vamos acabar. O WhatsApp agora vai explodir.
Ora, como?
O maior do Rio, o
Fluminense.
Flu. O Flu. Bom, não
são
sei.
Quatro grandes clubes.
São quatro clubes inacreditáveis e é uma cidade.
Inacreditáveis, é uma cidade que vive futebol, praia, música e sol.
É uma chatice, não é?
Onde é que a malta se inscreve? Ministro, muito obrigado pela visita. Parabéns pela carreira. Felicidades para o que se segue. E volte sempre. Um abraço.
Felicidades para todos.
Obrigado. Ficamos a 9 das 10. A melhor. Bruno Mars e Anderson, que não vem sozinho, vem em pack. Olha, foi meio assim, Vasco.
Trouxeste um pack muito grande de piadas, Pedro. Mas olha, estamos a gostar.
E pelo vosso ar, não, eu percebo. Não, tudo bem. Tudo bem. Entretanto, já tens carro, Manel.
Se ele fosse polaco, era Pack de Varsóvia?
Sim, sim. Que é uma coisa que já entrou em desuso, Pack de Varsóvia.
A geração mais nova não sabe o que era o Pack de Varsóvia. Nem nomes como Leque Valesa.
Sim, mas existe entre nós solidariedade. Bravo. São tudo palavra referências históricas que depois vão ver ao Google.
Palavra tramada dizer na
solidariedade.
É uma das palavras mais difíceis para mim, solidariedade.
E comemorar.
Comemorar a solidariedade é muito difícil. Houve uma edição hoje de Bem-vindo a mais um episódio de, em que foi feita uma coisa muito discreta. Uma sugestão de...
Foi uma mensagem altamente subliminar.
Chovem carros ou não?
Chovem carros. No WhatsApp da rádio há aqui um ouvinte que diz: tenho um chasque de certeza que é pior. Troco. Troca mesmo sem ver. Sem ver, o que é de grande confiança.
Pode haver aqui uma pergunta.
Agora aqui uma questão. O teu carro trocou de buzina. E o senhor que trocou a buzina disse: eu troquei de buzina. Tu disseste que só usaste a buzina depois de uma altercação no trânsito.
Exato.
Não tiveste logo na altura, sabendo que tinhas uma buzina nova, o carro ainda no stand, só experimentar: pai, tenho uma buzina nova, deixa lá ver como é que é.
Pá, não tive logo. Foi o erro, porque na altura teria imediatamente trocado a buzina, mas não...
Terias preferido uma daquelas buzinas que fazem tipo fuga.
Sim, a personalizada.
Essa tem mais carisma. Daquelas buzinas dos carros dos anos 30. Sim, carregavas no
fogo.
Mas a maior parte das mensagens sobre o teu carro é uma curiosidade que as pessoas têm. Mas que carro é que tu tens? Podes dizer que carro é que tu tens?
Senão, agora não vamos aqui estar a mal dizer uma marca.
Não interessa o que ele tem.
Não, para estar interessado em dar-me um carro também.
Não, aliás, tu nunca dirás mal da marca, porque o carro dura e está a funcionar.
Claro,
não, não, já percebi. O Manel está confortável. Coloquemos um ponto final nesta conversa.
Não, mas quer dizer que é um Fiat, não é?
É um Fiat que tem 18 anos.
Não. Tem
23?
Tem 16
anos. 16 anos. É que estava aqui um ouvinte a perguntar se era uma Ford Trânsito do Peixeiro. Mas não é. Portanto, tu estás disponível para receber propostas, não é?
Claro.
Sim. E também barcos de pesca, tudo o que seja.
Aproveita agora.
Mas olha, se trocares de carro, vais sentir saudades daquelas tuas moças, pá.
Pois vou.
Aquelas mocinhas já são... Olha, é como o filme do Cars, lembras-te? O Matt, que falava das avalgadelas. E ele dizia: pá, isto para mim é história.
É verdade. É arqueologia.
Está aqui um ouvinte com alguma graça a dizer: é pá, o que eu tinha para dar era um terreno na Comporta, mas sendo assim...
Ficas, não dá? Não dá, pronto.
Amanhã fica rubrica sobre...
Amanhã, terrenos baldios, vamos aproveitá-los.
Sim.
Pedro Andrade, já a seguir, malta.
Beijinhos, até amanhã.
Tchau.
Forte abraço. E em todo o mundo no site e na app da Rádio Comercial. Bom dia, boa quinta-feira. Seguimos agora para o essencial da informação. Ana Bernardino, bom dia.
Bom dia, Luís.
Obrigado, Ana. Até amanhã.
Até amanhã.
Rádio Comercial, bom dia. Passam 4 minutos das 10. Vamos saber do trânsito com a matriz Auto, o shopping dos carros e o Abanca. Paulo Miranda, bom dia. Conta-nos tudo.
Olá, bom dia, Pedro. E A44 para o Norte, Coimbrões.
Uma manhã muito difícil e, Paulo, para troca de informações.
Temos sempre à disposição o número verde 800-2020-10. É nacional e grátis.
E vai beber água, homem. Vai recuperar
é
a voz.
É necessário.
Muito obrigado, Paulo. Até amanhã. O trânsito na comercial foi uma oferta matriz Auto. Preços em cada livro até dia 27, com descontos em todas as viaturas. E foi também uma oferta à banca. Se quer um banco que o faz chegar mais longe, mude para o Abanca. Saiba mais em abanca.pt. Ora, boa quinta-feira com a Rádio Comercial. E é impossível não começar esta minha emissão com a notícia que deixou o mundo em choque. Aliás, ainda estamos todos em choque com a morte de Liam Payne, que ficou conhecido nos One Direction. Ele que caiu de uma varanda de um terceiro andar em Buenos Aires. E só falar disto ainda fico arrepiado. Tinha 31 anos. E agora cá está Liam Payne com os seus One Direction. E cá está a Nena a tocar na Rádio Comercial. Chama-se Os Croquetes Acabam. Bom dia, boa quinta-feira, a melhor música e os melhores podcasts sempre. Rádio Comercial. E agora muita atenção, uma das grandes amigas da Nena, Joana Almeirante, que também conhece muito bem, vai estar mais logo no AGAs Coliseu do Porto, num concerto solidário para ajudar mães e bebés em risco e que conta ainda com muitos amigos talentosos. É o caso do Samuel Lúria, Miguel Arujo, da Bárbara Tinoco e também da Rita Rocha. E quer ir? Quer lá estar também? Pois é só ligar agora para o 808-20-10-30, 808-20-10-30, Joana Almeirante, mais logo no AGAs Coliseu do Porto, vai ser em grande. A seguir, vamos ouvir o resumo das manhãs da comercial e depois também toca o Benson Boone. Boa quinta-feira. Muito bom dia, são 10h26, vamos agora ouvir o resumo das manhãs da comercial. E amanhã os nossos pontas de lança regressam a partir das 7 pela fresquinha, já sabe. Agora passo a bola a Benson Boone. Bom dia, boa quinta-feira com a Rádio Comercial. É a melhor música e os melhores podcasts sempre. E cá estão os Black Eyed Peas na Rádio Comercial. E por falar em Where is the Love, por falar em love, há aqui um estudo que diz que 58% dos casais diz eu amo-te à cara metade pelo menos uma vez por dia. E que 15% diz apenas uma vez por semana e que 23% nunca o diz. Portanto, quero saber é se hoje já se declarou à sua cara metade. Se ainda não fez, aproveita agora, é o momento. Uma mensagem, um áudio no WhatsApp, uma chamada. A ver que o dia até lhe corre melhor. Portanto, comece o dia com muito amor, que é o que nós precisamos na nossa vida, não é? A seguir, na comercial, tocam os One Republic, chama-se Counting Stars, que também é uma boa atividade para fazer dois, não é? Bom dia, boa quinta-feira. Save the World, dos Swedish House Mafia na Rádio Comercial, sendo que a música pode sim salvar vidas. E por isso daqui a pouco eu tenho para si 40 minutos sem pausas. Bom dia, boa quinta-feira, bom trabalho e boa viagem, se for o caso. Eu sou o Pedro Andrade e estou consigo. Até uma aqui mesmo na Rádio Número 1 de Portugal. Ora, bom dia, boa quinta-feira com a Rádio Comercial. A seguir trago-lhe o nuestro hermano Pablo Alborano, mas por agora vamos atualizar o essencial da informação. Paulo Rico, bom dia.
Bom dia.
Obrigado, Paulo, até já.
Até já.
Ora, muito bom dia, ainda bem que está a ouvir a Rádio Comercial. Eu sou o Pedro Andrade e estou consigo até à uma, com a melhor música sempre. Agora ao som de Pablo Alborán, depois a Christina Perry e também o Shawn Mendes. Boa quinta-feira, vamos a isto?
Rádio Comercial. Dime quanto...